السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nos dias de hoje, quando a gente ouve falar sobre o terrorismo ou o extremismo, vem sempre associado ao Islã de uma forma geral e de uma forma específica ao Salaf, ou a metodologia do Salaf. Portanto, há necessidade de tentarmos, de uma forma resumida, explicar o que é a Salafia, yani quem são os Salaf, e qual é a sua metodologia, e qual é a sua posição sobre o terrorismo ou extremismo. E vale a pena também sabermos o que é terrorismo ou extremismo, e tentarmos equilibrar, com base nessas duas compreensões, aquilo que é a percepção de muitos, seja muçulmanos e alguns muçulmanos, de associar o extremismo ou o terrorismo à metodologia dos Salaf. Portanto, antes de entrarmos no corpo daquilo que é o tema dessa curta palestra, inshallah ta'ala, vamos trazer aqui uma breve introdução sobre a origem da palavra Salaf na língua árabe e em algumas passagens do Alcorão e da Sunna, e naquilo que é a terminologia do Salaf na religião. Para iniciar, digo que a palavra Salaf na língua árabe vem do verbo Salafa, Yaslafu, Salafan, Sulufan, que quer dizer, yani, preceder algo. O verbo salaf, salafa yaslafu, yani takaddum, yani precedência. Wassalifu, na língua árabe, é aquele que precede, é aquele que precede. Wassalafia é, na língua árabe, usado para denominar um grupo de predecessores, um grupo de predecessores. وصلف الرجل, yani, a palavra salaf usa-se em várias formas na língua árabe. Dentre elas, salaf الرجل. Quando se diz salaf الرجل, quer dizer o pai dessa pessoa e os seus avós que vieram antes dele. Portanto, quando se diz Salaf fulano, na língua árabe, refere-se aos seus pais, pois os pais vieram antes dele, bem como os seus avós e antepassados que vieram antes deles. Portanto, essa é também uma das variações da palavra Salaf na língua árabe. E quando se diz Al-Umam Salifa, a nação ou as nações que vieram anteriormente, ou as nações antepassadas, usa-se o termo al-umam salifa, al-umam salifa, yani nações de antepassados, povos que vieram há muito tempo. Portanto, essa é, de uma forma resumida, o significado da palavra salaf e algumas frases que a gente mencionou, como é usada a palavra yani salaf. Portanto, nesse breve resumo, mostra-nos de que a palavra salaf, bem como seus derivados, gira em torno daquilo que indica o passado ou precedência. A palavra salaf, na língua árabe, gira em torno do significado da precedência, ou aquilo que veio antes, ou aquilo que veio antes. Yani, alguém pode perguntar, será que existe a palavra Salaf no Alcorão? Será que existe a palavra Salaf no Alcorão? A resposta é não. Yani, sim, existem vários versículos onde vem a palavra Salaf. Portanto, a palavra Salaf é uma palavra que existe na língua árabe. É uma palavra que existe na língua árabe. se você voltar aos dicionários yani, antigos da língua árabe, como o yani, dicionário de Ibn Mandur, Lisan al-Arab, entre outros livros, você irá encontrar a palavra Salaf. Portanto, no Alcorão também consta a palavra Salaf. Consta a palavra Salaf naquilo que é o seu significado que mencionamos. Tem a ver com yani, o passado, ou aquilo que passou, ou aquilo que precedeu. E vamos mencionar aqui alguns versículos. Dentre eles é o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ حَسَنٌ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفْ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفْ. Na sura al-Baqarah, quando Allah fala sobre os juros, Allah diz: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّهِ, aquele que lhe vier a demonstração do seu Senhor, yani, a proibição dos juros, e ele terminar de praticar os juros, فَانْتَهَى, yani, para de fazer os juros, فَلَهُ مَا سَلَفْ, então, aquilo que passou dentre as suas ações que têm a ver com os juros, yani, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa, caso ele yani, abandone isso. Caso ele abandone isso. Portanto, a palavra salaf vem aqui também para dizer aquilo que passou. Falahu ma salaf, como Allah subhanahu wa ta'ala diz. Yani, então, aquilo que ele fez no passado, yani, Allah subhanahu wa ta'ala não o julgará, pois, quando veio a evidência de na proibição dos juros, ele abandonou os juros. E no outro versículo, Allah no surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Yani, e não esposais, yani, essa proibição de casar aquelas mulheres que os vossos pais casaram. Illa ma qad salaf. Com exceção daquilo que passou. Yani, aqueles que fizeram isso antes de chegar à revelação deste versículo. Illa ma qad salaf. Portanto, vem aqui a palavra salaf para indicar o passado. Aquilo que as pessoas fizeram antes da revelação desse versículo. E dentre os versículos também onde consta a palavra Salaf no Alcorão é também ainda no Surat al-Nisa, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando fala também das mulheres que não são yani, permitidas a pessoa de casar: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, dentre as mulheres que é proibido, ou dentre os tipos de casamento que é proibido a pessoa fazer, é juntar o casamento de duas irmãs, yani casar duas irmãs. Casar duas irmãs. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Com exceção daquilo que passou. Yani, com exceção daquele que yani, casou antes de chegar a essa revelação. Então, quer dizer que a ação que ele fez antes de chegar a essa revelação, Allah subhanahu wa ta'ala não o julgará. Caso ele yani, abandone isso. Caso ele abandone isso. E também existem outros versículos, como é o caso do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: عَفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ. عَفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ. Allah perdoa aquilo que passou. Allah perdoa aquilo que passou, no surat al-An'am. Portanto, a palavra salaf também vem para indicar o passado. Aquilo que passou, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: عَفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ. Allah perdoa aquilo que passou. E dentre os versículos também, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: كُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Diga aos descrentes, aqueles que não acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, إِنْ يَنْتَهُوا, yani, se eles abandonarem essa crença que eles têm do politeísmo, يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ, serão perdoados aquilo que passou. Serão perdoados aquilo que passou dentre as suas ações. Portanto, a pessoa que yani, se arrepende e entra no Islã, essa pessoa tem os seus pecados perdoados. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, At-tawba tajub ma qablaha. Yani, o arrependimento apaga aquilo que passou antes, yani, dentre os pecados. Portanto, se a gente olhar nesses versículos que aqui acabei de citar, a palavra salaf vem sempre yani, a indicar algo do passado, algo que passou, algo que precedeu. E também a palavra salaf consta em algumas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. O uso do termo salaf consta em algumas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre elas é a narração do Sahih Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse à sua filha Fatima radiallahu anha, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava à beira da sua morte, disse para Fatima: "Ni'ma salaf ana laki. Ni'ma salaf ana laki." Quão bom, yani, predecessor sou eu para ti. Quão bom predecessor sou eu para ti. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia isso para sua filha Fatima radiallahu anha. E dentre outras narrações onde o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona a palavra salaf é a narração do Sahih al-Bukhari, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna baqa'ukum fima salaf min al-umam kama bayna as-salati al-'asr ila ghurub ash-shams. Inna baqa'ukum fima salaf min al-umam kama bayna as-salati al-'asr ila ghurub ash-shams." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração que a vossa permanência, yani, nesse mundo, a vossa permanência nesse mundo, em relação àqueles povos que vieram antes de vós, innama baqa'ukum fima salafa min al-umam, yani, a vossa permanência nesse mundo, em relação, yani, comparando com aqueles que vieram antes de vós, os povos que vieram antes de vós, kama bayna salati al-'asr ila ghurub ash-shams, é como o tempo entre a oração de Asr até o pôr do sol. Isso quer dizer que a nação muçulmana chegou, yani, na última parte do mundo, yani, quase no fim do mundo, irá permanecer, yani, um tempo curto. Portanto, se a gente olhar nessas narrações, vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam também usou o termo salaf para referir a algo que passou. E em outras narrações existem também a menção dessa palavra salaf. Sempre que se a gente olhar o significado, vai ver que tem a ver com algo que passou ou algo que precedeu, como é o caso também da transação que hoje chamam de venda por encomenda. Na língua árabe, essa transação também chama-se salaf. Chama-se salaf. Por quê? Porque a pessoa paga um valor para ter um serviço que virá depois. Quer dizer, a pessoa precede no pagamento antes de obter o serviço. Daí que essa transação também foi chamada de salaf. Portanto, a palavra salaf não é algo novo na religião. A palavra salaf não é algo novo na religião. Quando a gente volta para a religião, o que significa salaf? Aquilo que a gente estava a falar, estamos a falar em termos linguísticos. Estamos a falar o termo salaf de uma forma linguística. Na língua árabe, mencionamos o significado. Quando a gente volta para a religião, a palavra salaf, como uma terminologia islâmica, o que significa? A palavra salaf, na terminologia islâmica, é referência ao povo que o profeta sallallahu alaihi wasallam elogiou, o povo ou a geração dos muçulmanos que o profeta sallallahu alaihi wasallam elogiou na narração do Sahih al-Bukhari Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Que as melhores pessoas são aquelas da minha geração, em seguida aqueles que vêm depois, em seguida aqueles que vêm depois. Portanto, as primeiras três gerações de muçulmanos são denominados de salaf. São salaf, pois nos precederam na religião e também nos precederam na bondade, no seguimento ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E eles têm testemunho a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Portanto, não existe melhor pessoa nessa nação muçulmana, excepto, yani, que pode se comparar com, yani, os sahabas, aqueles que vieram depois dos sahabas e aqueles que vieram depois dos sahabas. Essas são chamadas das três gerações dos muçulmanos virtuosos. São chamadas das três gerações dos muçulmanos virtuosos. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou a sua bondade, a bondade dessas três gerações. Daí que a palavra salaf na religião usa-se para denominar essas três gerações de muçulmanos, que é a geração do profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, de seguida a geração dos tabi'in. Tabi'in são aqueles que tomaram a religião a partir dos sahabas, tomaram a religião diretamente a partir dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a geração que veio a seguir, que são os tabi'in, são aqueles que também tomaram a religião por via dos tabi'in. Portanto, entre os atba' tabi'in e os sahabas, existem somente os tabi'in no meio. Sendo assim, não há dúvida que o conhecimento da religião que eles têm é o conhecimento puro da religião, pois não passou por várias gerações, como o nosso caso, por exemplo, agora. O conhecimento passou por várias gerações e em algumas gerações foi adulterado, como foi o caso de alguns povos que adulteraram o Islã e formaram seitas. Portanto, as primeiras três gerações de muçulmanos tomaram a religião da sua verdadeira fonte, sendo assim, praticaram o Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, eles são uma referência para todo aquele que quer chegar ao Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Você não é possível chegar ao Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto passando por essas três gerações. Excepto passando por essas três gerações. Pois os sahabas tomaram a religião diretamente a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, há necessidade de saber, quando a gente tem um assunto na religião, temos que voltar a saber como é que os sahabas lideram com esse assunto. Como é que os sahabas perceberam, por exemplo, um versículo? Os sahabas viveram a revelação do Alcorão. São os que mais conhecem a religião depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois eles viveram a revelação do Alcorão, participaram nas batalhas com o profeta sallallahu alaihi wasallam, acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, fizeram companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, ouviram diretamente a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, o conhecimento deles e a compreensão deles na religião tem um grande estatuto, pois eles tomaram o conhecimento diretamente a partir da sua fonte, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam. E aqueles que vieram depois dos sahabas, que são os tabi'in, também a sua compreensão da religião tem grande peso, pois eles tomaram a religião diretamente através daqueles que viram o profeta sallallahu alaihi wasallam e viveram o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Bem como a geração que veio depois, que são os tabi'in, viram ou tomaram conhecimento a partir daqueles que tomaram conhecimento a partir dos sahabas, que são os tabi'in. Portanto, yani, a religião dessas três gerações de muçulmanos é a pura religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que quer voltar para compreender a religião, tem que voltar para essas três gerações. Como é que eles, yani, compreenderam esses assuntos da religião? Portanto, esses é que são denominados de as-salaf, e são adicionados o atributo salih, yani salaf salih, as gerações dos muçulmanos virtuosos. As gerações dos muçulmanos virtuosos, que são essas que a gente mencionou, e que foram dadas de testemunho com o profeta sallallahu alaihi wasallam no seu hadith que mencionamos anteriormente. E Allah subhanahu wa ta'ala também elogiou a essas três gerações de muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala também elogiou a essas três gerações de muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيره. الله سبحانه وتعالى ديش أكل كي كونترياار ومنسجيرو يعني بروفيت صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى ديبوش دي كي ايفيدنسيا يعني والقران اشتا كلارو يا ريليجيون اشتا كلارو ايلي فين كونترياو بروفيت صلى الله عليه وسلم نوله ما تولى و... او ما جفنت انت دي سوديش ويتبع غير سبيل المؤمنين يساجي وكمينيو دوتروس além dos crentes. Quais são os crentes que aqui mencionaram? Que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui? É os sahabas e aqueles que vieram depois dos sahabas. É que eles que são os crentes, são aqueles que yani, acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Allah subhanahu wa ta'ala irá yani, deixar essa pessoa que fizer isso, que é contrariar o profeta sallallahu alaihi wasallam e não seguir o caminho dos crentes. Que são os sahabas. Nuwallihi ma tawalla. Yani Allah subhanahu wa ta'ala irá deixar essa pessoa à mercê de si própria. E isso irá levar a ele ao abismo, yani ao inferno. E irá de permanecer no inferno porque ele não seguiu a religião correta. Portanto, isso mostra yani, o grande estatuto dos sahabas na aquisição da religião ou na compreensão da religião. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz, elogiando yani, essa geração que a gente mencionou, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Yani, aqueles que vieram, aqueles primeiros que vieram dentre os muhajirines, muhajirines são aqueles que emigraram de Meca para Medina, وَالْأَنصَارِ الأنصار صنعوا قوم دي مدينة كي رسبانوا برفتة صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان يكيلش كي يسجيروا نبونداد كين كي سجيوا صحابة ومهاجرين والأنصار نبونداد فونهم اشتابعين يكيلش كي فيروا دبوج دي اشتابعين كي اتباع التابعين. الله سبحانه وتعالى ديش صبر اسي جرسونش رضي الله عنهم الله اشتست شفيتك ويليش Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala elogia eles ao ponto de dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles, que são os muhajirina wal ansar, walladhina taba'uhum bi ihsan, e aqueles que os seguiram na bondade. Wa radu anhum. Bem como esses três gerações também que mencionamos, estão satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, isso mostra o grande estatuto dos sahabas e o dos tabi'in, o atba'a tabi'in. Portanto, quando a gente diz a palavra salaf, essa é que é a referência correta da palavra salaf na religião. Portanto, não é possível você compreender a religião, senão por via dos sahabas e aqueles que os seguiram. Portanto, é obrigatório todo muçulmano que quer yani, seguir a verdadeira religião, voltar-se à compreensão da religião com base nessas gerações que a gente aqui mencionou, que são, em primeiro lugar, os sahabas, em seguida os tabi'in e atba'a tabi'in. Então, alguém pode dizer como é possível hoje em dia a gente ver se fulano está a seguir o caminho dos salaf ou não? Para a gente ter uma ideia sobre yani, a metodologia de um alguém, a gente deve olhar para as palavras dessa pessoa e para as ações dessa pessoa, bem como das suas ações e crença. A gente leva isso tudo e compara com aquilo que é as palavras dos sahabas, as ações dos sahabas e a crença dos sahabas. Se estiver de acordo com as palavras dos sahabas, yani, as ações dos sahabas, bem como com a crença dos sahabas, então a gente diz que fulano é seguidor dos salaf, yani, é um salaf, pois ele segue os salaf, são os sahabas, ridwanullah alayhim. Portanto, Yani, a gente olha as pessoas com base nas suas palavras, nas suas ações e a crença que eles professam. Será que essa crença que esse fulano está propagar ou praticar existia no tempo dos sahabas e os sahabas praticaram ou não? Essa é a forma correta de a gente ver o caminho seguido por um fulano. Portanto, não basta simplesmente dizer eu sou salaf, yani eu sou seguidor do salaf. Quando a gente olha para as suas ações, não tem nada a ver com aquilo que é a realidade dos salaf. Quando a gente olha para a sua crença, não tem nada a ver com yani, a crença dos salaf. Portanto, não basta simplesmente a pessoa dizer eu sou salaf. Yani, a atribuição é algo que todo mundo pode fazer. Yani, a atribuição é algo que todo mundo pode fazer. E como diz um ditado, yani, os termos e os nomes não mudam a realidade das coisas. Você pode dizer eu sou seguidor dos salaf. Enquanto você não estiver de acordo com a metodologia dos salaf, então essa é uma simples reivindicação. É uma simples reivindicação. E esse é o caso de muitos indivíduos que hoje se atribuem, por exemplo, à metodologia dos salaf. Quando você olha para as ações que eles fazem, é contrário àquilo que é o Islã ou aquilo que foi pregado pelos sahabas. E ele diz eu sou salaf. Ou por ignorância, ou porque quer desviar as pessoas. Portanto, essa deve ser a balança que a gente deve usar para medir os ditos das pessoas, e bem como das suas ações, para sabermos se ele está num caminho correto ou não. Tayyib, alguém pode questionar por que hoje a gente usa o termo salaf e não usa o termo, por exemplo, Ahl Sunnah, como é conhecido? A resposta para isso é que quando começou a surgir inovações na religião e começaram a surgir seitas, aqueles que seguiam o caminho dos sahabas viam a necessidade de usar terminologias para se distanciarem daqueles que não seguem o verdadeiro Islam. Portanto, começou a surgir termos como Ahl Sunnah. Era referência para aqueles que seguiam a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam, pois surgiram seitas que não seguiam assim a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é o caso dos Khawarij, dos Mu'tazila, Rafida, não seguiam a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que aqueles que seguiam a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam começaram a distinguir-se desses grupos usando o termo Ahl Sunnah. Depois foi adicionado, por exemplo, Ahl Sunnah wal Jama'ah para contrariar os Khawarij, pois os Khawarij rebelavam-se e se afastavam do Jama'ah. E depois começou a surgir também termos como Ahl al-Hadith, yani o povo do Hadith, em referência ou para contrariar aqueles que usavam o intelecto em vez dos Hadith como base na religião, como é o caso de várias seitas, como é o caso dos Asha'ira, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila. Essas seitas yani, rejeitaram os Hadith. Sendo assim, aqueles que seguiam os Hadith começaram a usar o termo Ahl al-Hadith para fazer referência daqueles que seguem as gerações do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso tudo para se distinguir do povo da falsidade ou das seitas desviadas. E mais à frente surgiu yani, o termo Firqat al-Najia. Yani, toda vez que os Ahl al-Sunnah ou aqueles que seguem o caminho ou o Islam pregado pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam, toda vez que eles apegavam-se a um termo, os Ahl al-Bid'ah começavam também a usar o mesmo termo. Por exemplo, os Rafida, os Khawarij, eles chamam-se de Ahl Sunnah. Você vai ver yani, nos livros dos Rafida, eles consideram-se próprios como Ahl Sunnah. Pois sabem que esse é um atributo privilegiado. Yani, a pessoa seguir a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam é um atributo privilegiado. Sendo assim, as seitas desviadas começaram tentar usar isso como uma forma de camuflagem. E sempre aqueles que seguiram verdadeiramente a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam procuraram metodologias de se distanciar desses grupos por via de terminologias diferentes. E começou a surgir várias terminologias como Firqat al-Najia, Taifatu Mansura, يعني وي ديبوج نو نو سيكلو نو نو كوارتو سيكلو دو هجره كوماسو سورجير كوماسو سوزار او تيرم بزامبل السلف برحزه ديفيرنس دا كيش كي نون سيجيون او صحابش نا كومبريسان دا ريليجيون بوش تو دو موندو ديش او بيغو سي او قران يا سنه والجهميه والمعتزله الجزء الاجنسي سي بيغو قران يا سنه ماش كوم اي كي فوسي بيرسيبي سي قران يا سنه اي كوماسا فيرا ديفيرنس Aqueles que seguem verdadeiramente a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, dizem nós somos salaf salaf, seguimos o Al-Qur'an e a sunna com base na compreensão dos salaf salaf, que são os sahabas e os tabi'in e atba' tabi'in, como mencionamos. E aqueles não conseguiram chegar a esse ponto, pois eles seguem o Al-Qur'an e a sunna com base nas suas opiniões, com base no intelecto, com base na filosofia, como é o caso, por exemplo, do Ash'ari. Sendo assim, eles não conseguiram se camuflar nesse termo salaf. E a partir desse tempo começaram os a'imma, como é o caso de Imam Sabuni, escreveu o livro, por exemplo, Aqidatu Salaf al-Saleh, Aqidatu Salaf wa Sahab al-Hadith. Um livro que já tem yani, vários séculos. E começaram a surgir, yani, começaram a escrever livros mencionando a crença de Ahli Sunna para se distanciar da crença dos Ahl al-Bidah. Portanto, o termo Salaf não é um termo yani, inventado ou uma seita yani, exclusiva, diferente daquilo que é aquilo que estamos habituados, por exemplo, a ouvir Ahl al-Sunnah. O termo Ahl al-Sunnah, até a Sha'ira, eles usam o termo, eles dizem que são Ahl al-Sunnah. Enquanto são Ahl al-Bidah. Porque todo mundo quer se apegar a esse termo, porque sabe que esse é um termo privilegiado, a pessoa ser chamada de Ahl al-Sunnah. Sendo assim, todo mundo começa, muitas das seitas começaram a pegar a esses atributos. Até nos dias de hoje, existem grupos que falsamente se atribuem, por exemplo, a Salafia. Como é o caso, dos, por exemplo, dos Khawarij. Os Khawarij viram que existe na religião o termo Salaf, que é um termo privilegiado, e para distraírem as pessoas daquilo que é a realidade das suas metodologias, começaram a usar o termo salaf. Começaram a chamar, por exemplo, salafia jihadia, como é o caso de alguns grupos. Yani, salafia jihadia, o que é isso, salafia jihadia? São termos que eles usavam simplesmente para atrair as pessoas. Atrair as pessoas. Existem vários grupos, como o caso da Al-Qaeda. Al-Qaeda, com as suas ramificações todas. Quando queriam ganhar seguidores na Península Arábica, eles disseram, nós somos salaf, nós somos seguidores dos salaf. Isso para aquele desatento, aquele que não está a par daquilo que é as suas metodologias, cai na teia deles, porque eles dizem, eu sou salaf. Daí que alguns ocidentais começaram a atribuir a salafia ao terrorismo. Começaram a atribuir a salafia ao terrorismo. Porque esses grupos começaram a reivindicar, seguir, por exemplo, a metodologia dos salaf. E os escritores ocidentais que não aprofundam inteiramente a realidade das coisas, começaram a usar isso também como uma forma de manchar a metodologia dos salaf. Começaram a olhar para ações daqueles. Al-Qaeda vão, matam pessoas, colocam bombas, suicídio e tudo mais. Olha, que eles são salaf. Não basta simplesmente a pessoa dizer salaf. A gente quer olhar a realidade desse grupo. Será que esse grupo está enquadrado naquilo que é a metodologia dos salaf perfeitamente? Você vai ver, não. Não existe na salafia você colocar bombas, explodir ou matar inocentes. Pois a salafia é o Islam pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Se você diz que a salafia tem terrorismo ou extremismo, então você está a dizer que o Islam pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam tem terrorismo e extremismo. E é isso que os ocidentais se apegaram. Os ocidentais se apegaram a isso. Começaram a atribuir tudo que é terrorismo ao Islam. Começaram a pegar isso e atribuir ao Islam. Portanto, não basta simplesmente a pessoa dizer eu sou salaf ou vir um grupo, por mais que escreva uma bandeira yani, grande eu sou salaf, a gente olha para as suas ações, as suas palavras, a sua crença. Será que isso enquadra-se naquilo que é a salafia, que é o islam yani, puro, pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam? Portanto, quando a gente olha para esses grupos, como é o caso dos Al-Qaeda ou Daesh, que hoje estão na fase de inexistência quase, surgiram há 5-6 anos atrás, levantavam a bandeira. Hoje onde é que estão? Onde é que está o país ou o estado que eles diziam que iam formar, ou a khilafa que eles queriam fundar? Onde é que está? Destruíram países em nome de estabelecimento de khilafa. Todas essas ações não têm nada a ver com o Islã. Olha para o Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Não existia yani, matar crianças, mulheres. Não existia degolar inimigos. Portanto, existe uma metodologia traçada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam que os salafis seguem. E o Islã correto e pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam sempre existirá até a chegada da hora, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haq hatta yati amrullah." Yani, não deixará de existir um grupo sobre a minha nação que estará sobre a verdade até que chegará yani, a ressurreição. Portanto, quando a gente quer yani, julgar um grupo ou olhar para um grupo, não podemos olhar para os slogans que eles usam. A gente deve olhar para a realidade desse grupo. As palavras que eles proferem, as ações que eles fazem, a crença que eles professam, será que se enquadra naquilo que é o slogan que eles usam? A gente verá que será o contrário. Portanto, surgiram grupos yani, recentemente ou yani, há anos, começaram a usar o termo salaf para ganhar o coração das pessoas. O Boko Haram, o Daesh, o Qaeda, o Madresh, yani, vários grupos, yani, Al-Shabaab. Esses grupos, nós, quando olhamos para as ações desses grupos, enquadramos eles no Khawarij, que aceita, que enquadra-se, yani, que está de acordo com as ações que eles fazem. A Salafia, olha a Salafia. A Salafia, quais são as bases da Salafia? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, yani, Kutub al-Sunnah. Essas são as bases da Salafia. São os livros fundamentais da Salafia. Será que a gente vê as ações que esses fazem, yani, que esses indivíduos hoje fazem, será que a gente vê isso no Sahih al-Bukhari? Os Salaf também são apegados aos imam, yani, os imam, como o caso de Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik. Todos eles são imam da Salafia. São a imam. São imam da Salafia. Será que as ações desses indivíduos enquadram-se nos ensinamentos, por exemplo, de Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad? A gente vê que yani, não existe nenhuma conexão entre as ações desses indivíduos que hoje se atribuem à Salafia e yani, perpetuam yani, ações terroristas ou extremismo. Não há nenhuma ligação com aquilo que é a realidade da palavra Salaf. Portanto, e vale a pena aqui mencionar um ponto de que yani, até antes da existência daquilo que é o colonialismo, aquilo que foi chamado de colonialismo, não havia, as pessoas não questionavam yani, o termo Salaf ser da religião ou não, como as pessoas fazem hoje. Essa guerra que faz-se hoje contra yani, a terminologia Salaf é resultado do colonialismo. É resultado do colonialismo. Hoje, yani, muitos dos países que colonizaram, quando chegaram nos países muçulmanos, encontraram yani, grande resistência devido à dawa salafia, devido aos àqueles que estavam apegados, por exemplo, aos ensinamentos dos Salaf, que não aceitavam a opressão dos colonialistas. Sendo assim, eles começaram também a usar isso como uma forma de yani, destruir a imagem dos Salaf, como uma forma de afugentar as pessoas disso. Isso tem yani, uma grande pesquisa. Yani, não há tempo suficiente para falar sobre a influência do colonialismo na deturpação de algumas terminologias yani, religiosas. A gente vai para outro ponto que é aquilo que chamam de terrorismo ou extremismo. Yani, o que é terrorismo? Hoje, quando a gente ouve muito terrorismo, o que é terrorismo? Yani, terrorismo vem da palavra terror. E o que é terror? Yani, medo. Yani, ou medo excessivo. Como a gente também tem na palavra árabe, irhab. Aquilo que eles chamam de terrorismo, a gente chama na língua árabe, irhab. Vem da palavra ruhb. Ruhb é yani, excesso de medo. Portanto, terrorismo está associado ao medo. Ok? Esse é um ponto. Yani, quando a gente olha para anos atrás, antes de se espalhar, como espalhou-se hoje o termo yani, terrorismo, quando a gente olha para trás, será que não existe yani, na história eventos que causaram medo nas pessoas? As guerras mundiais que houveram, as duas guerras mundiais, não é um ato de terrorismo? Aqueles que perpetraram essa guerra mundial, que participaram na guerra mundial, será que essa ação não constitui um ato de terrorismo? Será que as pessoas estavam felizes? Contentes? Não, estavam com medo. As pessoas fugiam, as pessoas perdiam yani, famílias. Isso causa medo nas pessoas. Portanto, tudo aquilo que causa medo é chamado de terrorismo. Aquele que perpetra yani, algo de, yani, que causa medo é terrorista. Yani, quando foi lançado, por exemplo, a bomba, por exemplo, da Hiroshima, que foi lançada no Japão, será que aquilo foi um ato, yani, os japoneses estavam contentes ou algo parecido? Por que isso não é chamado de terrorismo? Enquanto a ação causou yani, terror. Yani, hoje em dia, yani, quando a gente olha para aquilo que é, vamos voltar para o colonialismo. Yani, é um grande exemplo que a gente deve usar para trazer a imagem correta do terrorismo. O colonialismo, yani, os europeus entraram nos países africanos, nas Américas, na Ásia. Será que entraram yani, contentes? E as pessoas estavam contentes com a presença deles? Será que aquilo não constitui um ato de terrorismo? Pois causaram terror né, nesses países onde eles colonizaram. Houve terror, as pessoas estavam com medo, eram massacradas, eram feitas de escravas, não tinham liberdade. Isso tudo constitui terrorismo. Constitui terrorismo. Agora, por que hoje, quando a gente fala de terrorismo, a gente somente olha para o muçulmano, o que faz o muçulmano? Porque agora a gente vê, o muçulmano faz pequena ação, e não existem muçulmanos pecadores, não dizemos que todos os muçulmanos são santos ou são piedosos. Um e outro muçulmano comete um assassino, por exemplo. Pronto, já ficou yani, a manchete de quase uma semana. Terrorismo muçulmano. E um não muçulmano vai numa escola e faz disparos para não sei quantas pessoas. E não é chamado de terrorismo. Chamam de tiroteio, ou seja, qual for o termo que usam. Quando a gente volta para a palavra terrorismo, será que a palavra terrorismo não tem espaço quando yani, um criminoso não muçulmano perpetra uma ação criminosa? Será que isso yani, não se enquadra no terrorismo? Será que o terrorismo agora só ficou um termo exclusivo para os muçulmanos? E engraçado é que yani, aqueles que yani, dizem-se yani, uqala, yani, que tem intelecto entre os yani, seja o kufar ou outros além dos kufar, nem conseguem acordar e trazer essa parte. Por que o terrorismo é só atribuído aos muçulmanos? O caso de terror. O muçulmano hoje agora ter barba é terror. Até yani, um caso que houve, um indivíduo que não era muçulmano, tinha barba e estava a fazer cálculos. Era um professor de física ou matemática. E estava a fazer cálculos no avião. As pessoas disseram para ele, oh, é terrorista, é muçulmano, terrorista. E foi tirado do avião, foi preso. Depois descobriram que ele não era muçulmano. Isso quer dizer que aqui há uma agenda por detrás disso. Há uma agenda por detrás disso, que é yani manchar a imagem do Islam com o terrorismo, porque todo aquele que tem consciência, seja muçulmano ou não muçulmano, deveria questionar por que o terrorismo só acontece na parte do Islam e em outras partes não acontece. Existem padres, isso é algo que ninguém pode esconder, padres que cometem pedofilia, yani, que é um grande crime, nunca são chamados de terroristas. Essas crianças não ficaram com medo quando foram yani, abusadas sexualmente? Será que eles não tiveram medo? Será que a palavra terrorismo não se enquadra nessa ação? Nunca vimos yani, yani, a cena, a informação de que um muçulmano yani, pedófilo foi pego, por exemplo, um muçulmano, por exemplo, que é imã de uma mesquita, acusado de pedofilia. E quantos são os casos em que yani, são reportados? E pode ser que existem mais casos que não são reportados, pois a mídia também é yani, shaitana, yani, é satânica, yani, publica aquilo que quer publicar. Portanto, quando a gente yani, volta e reflete, yani, todo aquele que tem consciência sabe de que não existe nenhuma ligação entre o Islam e o terrorismo, de uma forma geral, e de uma forma específica não existe nenhuma ligação entre a salafia e o terrorismo. Portanto, o que existe aqui é uma agenda de manchar o Islam, de uma forma geral, e de uma forma específica manchar a imagem do Salaf, para que as pessoas se afastem do caminho do Salaf, que é o caminho pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. E quanto mais as pessoas ficam distantes do Islam, é mais fácil de os manipular. Yani, hoje em dia, a manipulação, por exemplo, por via da mídia ou outros meios, nos países ocidentais, é algo yani, que até o Jukala, aqueles que têm yani, a consciência, que dizem ter a consciência, não conseguem escapar. Quando você vê a opinião de aqueles que dizem que estudaram ou têm um estatuto elevado, é toda a mesma. É como se todos eles fossem yani, colocados uma única mentalidade. Todos falam do Islam, terrorismo. Pode vir um ou outro que yani, sabe que isso não se enquadra. Yani, pegar o terrorismo e enquadrar com o Islam. Portanto, yani, é obrigação nossa, como muçulmanos, primeiro, defender o Islam, yani, mostrando aquilo que é a natureza do Islam e trazendo esses pontos aos não-muçulmanos. Por que o terrorismo só está na parte dos muçulmanos? Será que yani, se o Islam fosse uma religião que prega o terrorismo, o Islam já existe há mais de 1400 anos. Por que esse terrorismo só se manifesta agora? Depois de muito tempo, os muçulmanos conquistaram yani, parte da Europa e aplicaram aquilo que são os ensinamentos do Islam. Por que não havia esse terrorismo que hoje tanto se diz que existe no Islam? Volta a ver a história da Al-Andalus, a atual Espanha. Quando os muçulmanos pegaram a Andalus, como é que yani, lideram com... Como é que trataram os não-muçulmanos? E ao contrário, leia quando os espanhóis tomaram a Andalus dos muçulmanos. Veja como trataram os muçulmanos. Escoraçaram os muçulmanos, queimaram livros dos muçulmanos. Ninguém poderia professar a religião yani, islâmica abertamente. Enquanto há anos, quando o Islã yani, estava na Andalus, a governar o Andalus, eles tinham a facilidade de praticar a religião que eles tinham, sem que fossem yani, oprimidos. Portanto, a realidade das coisas está na pessoa voltar na origem das palavras. Quando a gente ouve uma palavra, deve voltar à origem dessa palavra. Pois, dentre, yani, eu pessoalmente poderia chamar de grandes terroristas, é a mídia. Pois a mídia é que yani, faz o pensamento das pessoas. A mídia que faz yani, o pensamento das pessoas. Quando reporta uma ação, yani, houve um tiroteio, a primeira coisa que se procura é será que não tem um nome árabe? Se não tem um nome árabe, halas. Escrevam, houve tiroteio no sítio X. se tiverem aí alguém que tem nome árabe, por mais que até nem seja muçulmano, eles vão dizer, claro, é um atentado terrorista. É um atentado terrorista. Portanto, o muçulmano, quando lida com esses mídia, deve ter atenção. Deve ter atenção e saber, yani, identificar aquilo que não constitui correto e falar abertamente aquilo que não constitui correto. Hoje os muçulmanos têm até yani, receio de explicar aquilo que é o Islã, de que o Islã não tem nada a ver com o terrorismo. Até as pessoas hoje duvidam, alguns muçulmanos duvidam do próprio Islã, pois yani, foram alimentados com a mídia. Foram alimentados com a mídia. E começa a ver, o próprio muçulmano começa a ver outro muçulmano como terrorista. Quando vê um muçulmano que pratica a religião, alguém tem barba, alguém tem yani, o vestuário islâmico, o próprio muçulmano começa a conotar ele como terrorista, porque já foi moldado uma ideia de que aquele que pratica o Islã yani, na sua íntegra, essa pessoa é terrorista. Então isso quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, todos, será que eles todos eram terroristas? E onde é que está esse terror? Se alguém diz que o Islã yani, prega o terrorismo, e que os muçulmanos que praticam a religião são terroristas, explique onde é que está o terror. Onde é que está o terror quando a mulher yani, cobre o seu corpo yani, como deve ser? Chamam isso de extremismo. Yani, quem é que decretou que isso é o extremismo? A pessoa cobrir o seu corpo de cima para baixo? E se você diz que isso é extremismo, de onde é que veio esse extremismo? Qual é, yani, qual é a parte dessa ação que constitui yani, extremismo? Você deve voltar para a origem da própria palavra. Portanto, essa é uma, yani, uma recordação para os irmãos muçulmanos sobre aquilo que é a realidade das terminologias e o mau uso das terminologias e aquilo que é a verdadeira realidade essas palavras, como é o caso da palavra salaf, da palavra terrorismo, devemos saber lidar com essas terminologias. Devemos saber lidar com essas terminologias. E vou parar por aqui. Peço que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite a compreensão daquilo que a gente aqui abordou. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe pelos nossos erros. E que nos faça dentre os seguidores dos salaf e salih. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre a fé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.